E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, escolhas. Talvez alguns estão frustrados porque queriam ouvir a pastora pregar agora à noite, porque souberam que ela pregou pela manhã, mas não se turbem o vosso coração. Deus falará com você nessa noite também, né? E para acalmá-los, no próximo domingo a pastora prega novamente, né? Culto das mães, né? Um culto do dia das mães, na realidade. Então, não estenda aquele almoço até culto adentro não, tá? Se organize, traga a sua mãe para cá também, se possível, traga seus irmãos. Vamos ter um culto muito especial no próximo domingo, não fique de fora, tá bom? Escolhas. Como está a sua vida com relação às suas escolhas? Vamos falar um pouco sobre isso. Nós vivemos, né, fazendo escolhas. Nós nos movemos por causa de escolhas. Quando a gente para de realizar escolhas, é porque alguém está fazendo por nós. Inevitavelmente a gente parou de ser protagonista da nossa vida, né? Então isso não é saudável, eu diria até que a pessoa não tem mais vida quando ela para de fazer escolhas. Talvez, né, você teve que fazer escolhas difíceis ainda hoje, ou escolhas simples, né? Fazemos escolhas sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir. Talvez para você vestir a roupa de hoje foi uma escolha fácil. Talvez você derrubou seu guarda-roupa abaixo até achar alguma coisa que você sentisse bem. Talvez, como a Bianca, você quis se livrar de meio quilo de cabelo. Ficou linda, não ficou? São escolhas, né? São escolhas. Dá um frio na barriga tomar algumas decisões, né? Mas a gente decide, a gente, né, se alinha com as nossas decisões e a gente vai em frente, assumindo todos os riscos, todas as consequências. E a nossa vida espiritual, ela também é feita por escolhas, e a maior e melhor escolha é a escolha por Cristo, né? Eita, lembrei agora de uma música antiquíssima, né? Do repertório do meu pai, então você já imagina, né? Aquela que eu cresci ouvindo. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Então, a galera aí das antigas comigo também, glória a Deus. A melhor escolha, a melhor decisão que nós podemos fazer na nossa vida é por Jesus. E alinhada a essa, vem uma enxurrada de outras decisões que serão movidas, né, por essa. Essa é a nossa escolha matriz, motriz, que motiva todas as outras que virão depois. E eu quero trazer um texto aqui que nos faz refletir sobre: não basta nós amarmos esse Cristo, cantarmos sobre Ele, estarmos em ambientes onde se fala sobre Ele, e nós realmente não escolhermos a partir dele. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. O texto não está projetado para que você possa abrir sua Bíblia e lermos juntos, então abre aí em Mateus 19, verso 16 ao 22, uma história muito conhecida, a história de um encontro de Jesus com um jovem. E vamos ver o que isso tem a ver com escolhas. Verso 16: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Esse é um texto, né, do encontro daquele que ficou conhecido como jovem rico com Jesus. E nesse encontro, Jesus propõe a esse jovem rico uma escolha. E é interessante que esse jovem foi ao encontro de Jesus. Então, esse jovem já tinha ouvido falar de Jesus. Esse jovem já tinha nutrido uma admiração por Jesus. Esse jovem estava, né, no meio da multidão que estava ali acompanhando e ouvindo Jesus. E esse jovem indaga Jesus. Mas ele indaga Jesus com as suas próprias expectativas. Nós já falamos sobre isso alguns domingos atrás. Ele tinha expectativas, né, com relação à sua indagação. E Jesus propõe a esse jovem uma escolha. Uma escolha que nós sabemos hoje, talvez aquele jovem não tinha a noção do que Jesus estava propondo. Mas nós sabemos hoje que era uma escolha de muito privilégio. Jesus ofereceu a escolha de segui-lo como seu mestre. E naquela cultura judaica, eles tinham essa figura do mestre e do discípulo muito forte. O mestre decidia quem seria seu aluno, seu pupilo, quem seria aquele que aprenderia com ele. E Jesus fez esse convite para ele: deixa tudo, deixa essa tua vida aí e venha me seguir. Porém, para que o jovem tomasse essa decisão, fizesse essa escolha, ele teria que abrir mão de algumas coisas, como todos que se achegam a Jesus vão se deparar com situações de entrega, de renúncia, de rendição, é tomar a sua cruz, ou seja, deixar a sua vontade de lado para viver a vontade de Jesus. Esse convite continua até hoje para todos nós. E nós precisamos estar atentos sobre como nós temos respondido ao Senhor. Porque, como eu falei aqui na introdução, esse jovem, assim como muitos de nós já fomos ou ainda estamos nessa situação, ele admirava Jesus. Ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus para ensinar. Ele tinha expectativas sobre, a sua pergunta, sobre se aproximar de Jesus, sobre ter acesso à vida eterna. Mas ele foi confrontado, e não existe evangelho, não existe encontro com a palavra sem confronto. Não existe encontro com a palavra só para afagar as nossas expectativas, só para afagar as nossas intenções do coração. A nossa vida, ela sempre vai ser a soma, o resultado das respostas que nós damos a Deus. O Senhor continua a nos fazer propostas, como Jesus fez a esse jovem. Propostas de seguirmos a sua vontade, de nos aproximarmos dele, de estarmos com ele para além do que nós podemos ganhar. Eu acho que foi anteontem ou ontem, acho que foi ontem, que eu postei o devocional lá no grupo da igreja, e que me pegou, no sentido de relembrar a intenção original da nossa salvação, porque por vezes o nosso coração é enganoso. A Bíblia não fala isso? Que o nosso coração é enganoso? E a gente começa a caminhar com Jesus, começa a ter uma caminhada com Deus, com a sua palavra. Aí nós começamos a ouvir daquilo que Ele é poderoso para fazer. O nosso coração vai se enchendo de expectativas baseadas nas nossas, realidades. E quando a gente se vê, a gente parece que está mais apegado, ao Deus que pode me proporcionar alguma coisa do que nos relacionarmos com Ele. E a palavra diz lá em Êxodo, que o Senhor livrou aquele povo para trazer aquele povo junto dele. Então, muito mais do que a terra prometida, muito mais do que as vitórias, muito mais do que cargos, muito mais do que posições, muito mais do que bens materiais, muito mais do que o seu conforto nessa terra, muito mais do que qualquer outra coisa, o único objetivo da salvação foi nos aproximarmos do Senhor. Termos acesso, termos relacionamento com Deus. E todas essas coisas serão consequências de quem ouve a voz e é conduzido por Ele. Ou consequências de quem insiste em não ouvir a voz e insiste nas intenções do seu coração. E isso vai ser a diferença entre você viver uma vida, né, em paz com Deus e uma vida pesada, arrastada, mesmo simpatizando, declarando seu amor por Deus, por Jesus, como Jovem Rico fez. Então nós temos aqui apenas o registro da decisão imediata do Jovem Rico. Diante dessa proposta, o Jovem Rico se entristeceu. E o único encontro, né, relatado desse jovem com Jesus termina com ele se afastando, triste, porque ele teria que abrir mão de coisas que o seu coração estava cheio. Então, assim finaliza, né, essa história, nesse primeiro e único encontro, provavelmente, pelo menos que ficou registrado, do jovem rico com Jesus. E nos chama a atenção também, porque a gente sempre olha para os discípulos que foram chamados e que atenderam ao chamado, né? E a gente imagina, fica no imaginário de que todos atenderam ao chamado, que sempre foi assim. E o jovem rico é um exemplo de que Jesus chamou vários, mas alguns escolheram permanecer com suas vidas. O jovem rico é a comprovação de que o desejo do Senhor é salvar a todos. O desejo do Senhor é alcançar a todos. Não é ficar com a panelinha aqui presa dentro desse templo no ar-condicionado. O desejo dele é espalhar. E que cada um responda a esse chamado, né, de acordo com a entrega do seu coração. Isso nos faz pensar bastante, né? Como o Senhor deseja alcançar mais e mais. Mas vamos refletir aqui sobre alguns pontos, então, para não entrarmos na rota do jovem rico. A rota daquele que é confrontado, daquele que se deparou com uma palavra do Senhor que mexeu com a nossa zona de conforto. E ao invés de nos entristecermos e nos afastarmos, continuarmos tomando decisões assertivas. Nós temos o exemplo do próprio escritor desse evangelho, Mateus. Mateus, ele era um coletor de impostos. Mateus era alguém que vivia uma situação de vida privilegiada naquele contexto, porque ele trabalhava para os romanos e ele ganhava bem. Ele ganhava muito bem. E ele foi um exemplo daqueles que, quando ouviram Jesus dizer, siga-me, ele abandonou a coletoria na hora, ele deixou tudo. Muito provavelmente, ele já ouvia falar de Jesus também como jovem rico. Ele já tinha passado a admirar esse Jesus que estava causando um burburinho naquela região. Ele provavelmente já tinha ouvido Jesus pregar em algum local público. Provavelmente ele já estava sendo impactado em seu coração com aquilo que Jesus estava fazendo. E quando Jesus fitou os olhos nele e declarou, siga-me, aquilo só fez confirmar em seu coração. E ele não mediu esforços. Então tivemos aí respostas diferentes de pessoas que tiveram o mesmo nível de confronto, vamos dizer assim, abandonar alguns confortos, algumas decisões confortáveis para viver aquilo que Jesus tem para nós. Então, para fazermos escolhas afirmativas, assertivas ao chamado de Jesus para nós, primeiro, seja transformado por meio do meditar. Eu não sei como o meditar faz parte da sua rotina. E eu não estou falando de você se isolar do mundo e ficar lá. Não é sobre isso. Mas a palavra já falava sobre isso. É incrível como o mundo, né, e as religiões foram tomando vias para aquilo que a palavra fala desde o início também. Para aquilo que o Senhor já tinha deixado para nós como caminho de uma vida espiritualmente saudável, emocionalmente estável. E a meditação faz parte disso. Mas nessa meditação que esvazia a mente. Isso é muito louco, né? Esvaziar a mente. Não tem como. Alguma coisa vai estar sendo colocada naquele lugar. A palavra nos fala sobre meditar, mas na realidade é nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos da palavra. É trazer a palavra na nossa mente durante o dia. Sabe aquela porção que você, Pegou de manhã, você fica com ela, mastigando, ruminando. Ela volta, você medita, ela volta, você medita, e ela está no seu pensamento. Como uma música chiclete às vezes fica. Como uma refeição, que você comeu algo de manhã e vem aquele gorfo, você sente o gosto de novo. Eita, foi péssimo. Mas é algo que vem e que fica com você. Assim deve ser a palavra. Uma experiência agradável, não desagradável, como esse exemplo. Salmo 1, 2 diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Medita. Muito difícil na nossa conjuntura de correria hoje, que o sistema impõe sobre as nossas vidas. Muitas vezes nos rendemos e nos enchemos, né, de carga horária, trabalho, e chega, cuidar de família e tudo. Da gente ter um intenso contato de leitura longa da palavra durante todo o dia. Mas a palavra fala sobre meditarmos, trazer aquela palavra na mente dia e noite. Pode ser um versículo, mas que diariamente você tenha uma porção que renova e que vem à sua mente, para que, diante de propostas, diante de escolhas que você vai precisar fazer, desde as mais simples durante o dia, o que comer, o que beber, o que vestir, o que ouvir, o que assistir, com quem andar, até decisões mais complexas, comprar ou não comprar, investir ou não investir, mudar ou não mudar, aceitar a proposta de trabalho ou não. São situações que têm implicações mais sérias. Mas em todas elas, nós precisamos ter a palavra conosco. Se eu medito nela dia e noite, essas decisões não estarão em uma direção contrária à palavra. O jovem rico demonstrou que ele conhecia a palavra. Demonstrou que ele sabia que existia uma vida eterna. Que ele sabia, inclusive, dos mandamentos. Que ele sabia da lei. Ele sabia como uma vida reta diante do Senhor deveria ser vivida. Mas ele não conseguiu extrair vida e transpor esse conhecimento para aplicá-lo no seu dia a dia, ao ponto de não reconhecer quem estava falando com ele. Ao ponto de não permitir que o Espírito pudesse mover o seu coração em conexão ao coração de Jesus naquela hora. E muitas vezes a gente se esconde atrás disso. Ah, eu conheço a palavra. Eu sei dos versículos. Meditar não é sobre saber. Meditar é sobre trazer essa palavra constantemente. Meditar é sobre gerarmos no nosso interior aplicações para essa palavra. E como a gente é surpreendido pelo Espírito Santo. Desde os textos mais simples aos mais complexos da palavra. Quando estamos conectados com ela, quando o Senhor traz uma novidade. Como nós somos surpreendidos. Então nós precisamos praticar o exercício, queridos, de perguntar a Deus a sua opinião acerca das nossas escolhas. Meditar na lei do Senhor. Trazer as nossas escolhas junto com a palavra na nossa mente, no nosso coração. Existe uma definição para a palavra meditar. Meditar seria preparar alguma coisa amadurecendo-a longamente. É um pensamento que vai sendo amadurecido. Não é um pensamento impulsivo. Mesmo que nós tenhamos que tomar decisões rápidas, se nós estamos com a palavra em nosso coração, meditando nela, dia e noite, no momento em que uma decisão rápida precisar ser tomada, a gente não precisa nem consultar, né, pastor, líder, A e B. Por quê? Porque a palavra já está ardendo em nosso coração. E nós conseguiremos, por meio do Espírito, discernir qual decisão, né, o Senhor está querendo nos conduzir. Então a meditação, ela vem justamente para que, mesmo nas decisões mais rápidas, nós não sejamos impulsivos. Porque o que é ser impulsivo? É agir sem pensar. ser impossível é agir na emoção do momento. Existem momentos que nós temos que tomar decisões rápidas? Existem, mas não é porque elas precisam ser rápidas que elas têm que ser impossíveis. Estão entendendo a diferença? Se eu tenho uma vida equilibrada, estável, com Deus e com a palavra, diante da necessidade de tomar uma decisão rápida, essa decisão continua sendo sólida, não está baseada na minha emoção, não está baseada na intenção do meu coração tão somente, mas ela está baseada naquilo que o Mestre fala e deseja para as nossas vidas. E isso é andar, né, um pouco na contramão do mundo. Nosso mundo hoje está muito emocional. Está muito emocional, é tudo a flor da pele, né? Está muito acelerado. E nós somos convidados e às vezes jogados nessa roda que está girando cada vez mais rápido. Mas nós não podemos esquecer que o sistema desse mundo não interfere no sistema do Senhor. A nossa lógica, a nossa forma de comer com a nossa família talvez até mude, né? As pessoas hoje fazem refeições rápidas. Eu vi um meme que, meu Deus, eu me vi tanto naquele meme com a minha esposa. A mulher prepara os dois pratos assim, de refeição, assim, também, coloca na mesa, vamos comer. Aí quando ela senta, o marido já acabou e saiu da mesa. Não sei se isso acontece tanto lá em casa. Porque a minha mente já está próxima, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer, Adriana? Eu quero companhia, eu quero alguém para... Mas já acabei de comer, você demora muito. Ela, mas eu quero a presença à mesa. Meu Deus do céu. Mas é, temos que nos moldar, né? Porque o mundo está assim, acelerado, vai, você tem que dar conta, a demanda de hoje. Tem que marcar o xizinho lá, senão vai ficar negativo para outro dia. E você tenta aproveitar o tempo ao máximo. Mas o sistema do céu não se amolda ao sistema desse mundo. Pode correr o que for, pode acelerar o que for, mas nós precisamos continuar meditando. Um processo que ocorre longamente. Continuamente meditando na palavra do Senhor. E aí mesmo na correria desse mundo, nós tomaremos decisões positivas diante do convite de Jesus. Para fazermos escolhas afirmativas, nós precisamos ser fiel no pouco. É algo que a gente ouve muito falar, né? Na palavra e nas pregações. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Mas o que isso tem a ver com escolhas? A nossa fidelidade a Deus está nos mínimos detalhes. A nossa fidelidade a Deus, ela começa nas pequenas coisas e nas pequenas escolhas. A nossa fidelidade a Deus, ela precisa, né, estar presente nesses detalhes, porque esses detalhes nos farão colecionar boas escolhas diante de Deus na nossa vida. E essa jornada de pequenas boas escolhas nos prepara para grandes escolhas. Então, ser fiel no pouco é escolher ser fiel no dia a dia e nas pequenas coisas, naquilo que ninguém está vendo. Essas escolhas que eu falei para vocês que são tão básicas: o que vestir? Eu estou sendo fiel a Deus nas minhas vestes? O que comer? Eu estou honrando o sacrifício do Senhor pelo meu corpo com o que eu coloco para dentro? O que ingerir? Então, as pequenas escolhas, os pequenos detalhes, eles fazem diferença porque eles constroem uma carreira. Eles preparam a nossa vida para grandes escolhas diante de Deus. Ser fiel no pouco é ser fiel nos detalhes. E aí, diante de um convite como o do jovem rico, nós não teremos dúvida no que aceitar. Nós não teremos dúvida na direção que seguir. Porque se no dia a dia, nos detalhes, nós já estamos fazendo escolhas para honrar o nome do Senhor, quando Ele nos pedir algo que exija muito esforço, nós não vamos pensar duas vezes. Porque nós já viemos construindo uma jornada, desde os pequenos detalhes, de honrar ao Senhor. Mas se eu vivo uma vida religiosa, onde o que eu faço nas quatro paredes não interessa a ninguém nem a Deus, eu vivo do jeito que eu quero, onde a minha espiritualidade ela está evidenciada apenas na minha frequência na igreja, onde eu só abro a Bíblia quando eu estou em algum evento da igreja, seja uma conexão, seja um culto, eu terei muita dificuldade quando o Senhor me pedir algo que exige esforço, porque eu não construí essa vida de pequenas escolhas baseadas na palavra, na fé. Então ninguém, a gente ouve isso constantemente, ninguém começa uma escada pelo último degrau. Todos nós precisamos dar o primeiro passo na nossa jornada de fé, na nossa caminhada com Deus. E isso é sobre os detalhes, isso é sobre as pequenas coisas. É ir eliminando aquelas pequenas raposinhas que a palavra fala, que a gente não dá muito valor, mas elas com o tempo vão causar um grande prejuízo. Quais são os pequenos hábitos que você faz concessões, mas que você sabe que, à luz da palavra, não são hábitos que te aproximam de Deus? Então Deus espera ver a sua fidelidade naquilo que você já tem, em todas as áreas, nas finanças, na sua conduta de santidade, em tudo, nas suas emoções. Deus espera ver a sua fidelidade naquilo que você já tem, para que Ele possa te apresentar o mais, a nova etapa, o novo nível, para que Ele possa te fazer um convite: olha, agora deixa isso e me segue, e veja o que eu tenho para você. E a nossa fidelidade com aquilo que já nos foi confiado, ela nos levará a coisas maiores, amém? Para fazermos escolhas afirmativas, creia que a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade é a vida, como está em João 14:6. Mas o jovem rico não conseguiu perceber isso. Assim como os discípulos em vários momentos também não conseguiram perceber isso. E esse texto aí de Lucas 8 fala sobre o momento em que os discípulos se apavoram na tempestade. A palavra fala que ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. E Jesus perguntou aos seus discípulos: onde está a sua fé? Jesus estava ensinando aí que a fé deveria estar nele. Eles já tinham visto sinais de que Jesus era o Filho de Deus, estava caminhando com eles, Messias, o Cristo, que para eles tinha um grande impacto. Mas o Cristo estava no barco, dormindo, tudo bem, mas ele estava no barco. E mesmo nesse barco, junto com o Cristo, diante de uma dificuldade, eles têm alguns pensamentos que eles começam a trazer como verdades para os seus corações, como: ah, nós vamos morrer, nós vamos ser destruídos, nós não vamos aguentar. Então vejam, esses mesmos discípulos que viram Jesus operando maravilhas, curando pessoas, realizando milagres, eles ainda não tinham visto Jesus expressar um poder sobrenatural com a criação, com a natureza, como foi nesse caso. Mas eles já tinham visto muita coisa. Mas diante de uma grande, né, um grande desafio, uma grande dificuldade, eles mesmo assim têm dificuldade de reconhecer a voz de Jesus como verdade sobre suas vidas, como a palavra final. E eles dão margem para a verdade que surge em seus corações, que é: nós vamos morrer, nós não vamos sair dessa. E o coração se enche de medo, se enche de pavor, se enche de frustração. Nós nadamos, nadamos e vamos morrer na praia, nós que seguimos esse homem. Nós, às vezes a gente julga muito, né, o povo de Israel, a caminhada deles com o Senhor, pela forma com que eles são inconstantes, mas é uma realidade das nossas vidas. Quantas coisas você já recebeu de Deus, e você já agradeceu a Deus, e você já honrou a Deus, por ele ter tido esse cuidado, esse zelo com a sua vida. Mas ainda hoje, talvez, quando surge uma dificuldade muito extrema, talvez o seu coração pense: nós vamos morrer, não vamos aguentar, mesmo Jesus estando no barco. Quando nós entendemos que a verdade, ela é uma pessoa, que a verdade é Jesus, e Jesus está no nosso barco, nós entendemos que a palavra final é dele. Se o meu coração está dizendo que eu vou morrer, se o meu coração está dizendo que eu não vou aguentar, eu tenho que engolir essa verdade e jogá-la para Jesus. Jesus, o que é que o Senhor tem a dizer sobre isso? Porque é dele a palavra final e não do meu coração. E se ele diz que vai ficar tudo bem, eu volto, me recolho à minha insignificância, digo, mesmo que eu ache que eu vou morrer, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aleluia! A verdade é uma pessoa, não é um conceito. E para esse mundo é difícil entender isso. Para esse mundo, o sistema nos bitola como alienados, porque nós acreditamos numa verdade absoluta. E o sistema hoje está dizendo: não existem verdades absolutas. Para nós, a palavra é uma verdade absoluta. O que quer dizer isso? Não tem questionamento. A palavra, ela é a verdade sobre todas as verdades. Mas eu não entendo, eu não consigo explicar. Ela é absoluta, mesmo que eu não entenda. Isso é o conceito de verdade absoluta. E por que ela é uma verdade absoluta? Porque ela é Jesus. Não há sombra de dúvidas. A verdade é uma pessoa. A nossa verdade absoluta é Cristo. Então a palavra final nunca será do seu coração. Saiba disso, entenda isso. Porque o jovem rico não conseguiu transpor a verdade do seu coração. Naquele momento ele só pensou: o que eu vou perder? E nós já falamos sobre isso aqui também. Ser crente, ser cristão, não é sobre o que eu vou perder. Se na sua mente ainda está nesse nível: ah, eu ainda não me firmei na igreja, eu não quero mais caminhar, ter uma vida de... porque eu vou perder isso, eu vou deixar disso. Então, eu sinto muito, você ainda não entendeu o que era o encontro com Cristo. Porque o encontro com Cristo é aquilo que nós cantamos constantemente aqui nessa igreja. Eu encontrei o tesouro de maior valor. Então não é sobre o que eu vou perder, é sobre o que eu ganho seguindo a verdade. Eu boto na balança, e eu sempre digo isso, vocês sabem que vocês têm um pastor bem racional, né? Eu me esforço para me deixar levar no sobrenatural, no pentecostal, que eu amo também, porque eu sou muito racional. E eu entendi, durante muito tempo eu achava que a nossa caminhada com o Senhor e a nossa fé, ela era muito no âmbito do emocional para o sobrenatural. E Jesus, com toda a sua graça, e o Espírito Santo, com toda a sua graça, com a minha vida, ele fez questão de me ensinar: filho, a fé é racional. A fé é uma decisão racional. Quando a palavra diz: o reino dos céus é como alguém que encontrou uma pérola de grande valor, voltou para o seu lugar, vendeu todo o seu tesouro e voltou para comprar aquela. Isso é uma decisão racional. Eu encontrei Jesus. Eu entendo o que eu tenho na minha vida. Jesus diz que a vida com ele não condiz com isso aqui. Eu coloco na balança. Não tem comparação. Então eu tomo uma decisão racional de deixar para viver. Eu confio na voz daquele que eu encontrei, que eu conheci. O jovem rico não conseguiu transpor a religião. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o texto, mas ele não reconheceu o mestre. Ele não reconheceu que aquele texto estava personificado diante dele, o convidando para viver um novo nível de vida. Então, a verdade é uma pessoa. Ela é Jesus, ela está com você. E é essa verdade que vai combater as intenções duvidosas do seu coração. E por último, decida então viver pela fé. Amém, casa? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, está em Hebreus 11:6. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu falei que a fé, ela é racional, mas é por meio do racional que a gente crê e se entrega e vive o sobrenatural, tá? Não é só o racional nos conduz a esse caminho do extraordinário. Eu entendi, e porque eu entendi, agora eu obedeço, mesmo sem ver. Agora eu dou passos que não parecem lógicos, muitas vezes, que eu não compreendo muitas vezes, mas que eu entendi que é um comando da palavra, que é um comando de Deus. E obedecer vai trazer segurança. Obedecer vai trazer a minha jornada em fidelidade diante do Senhor. Vai me fazer ser fiel no pouco, para trilhar novos passos. Então, nessa nova vida em Cristo, a fé não é somente necessária, mas ela é fundamental para nós vivermos e fazermos escolhas assertivas diante de Jesus. A fé nos permite sairmos de uma vida de sobrevivência. Sobreviver, né? Deixar a vida me levar, como o mundo canta. Ou uma simples existência para uma vida verdadeira, com propósito, com sentido, plena. Então Deus nunca vai nos pedir algo que não exija fé. A nossa caminhada com o Senhor, ela exige fé. Então o nosso coração, ele sempre vai ser inclinado para aquilo que é seguro, no sentido de ser palpável, visível, tangível, lógico. E o Senhor sempre vai nos pedir um nível a mais de fé. Porque é aí que Ele vem para nos aperfeiçoar. É aí que Ele vem para revelar o Seu poder. É aí que Ele vem para transbordar sobre as nossas vidas. E nós já sabemos disso. Um discípulo de Jesus não se move por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. Ele escolhe a boa parte. Amém? Escolha a boa parte. O jovem rico não conseguiu escolher a boa parte. Marta, em um determinado momento, não conseguiu escolher a boa parte. Mas Jesus confrontou Marta. E ela teve a oportunidade de entender, e entendeu que a verdade é uma pessoa. E ela estava presente ali na sala de Marta. E ela precisava escolher essa verdade acima dos cargos, acima do serviço, acima dos afazeres. Ela precisava sentar aos pés dessa verdade e desfrutar da sua presença. Amém? Então, por meio de um relacionamento de amor, por meio de uma revelação constante da sua presença, Jesus nos conduz a sanarmos as dúvidas do nosso coração e a não vivermos temerosos, no sentido de ter medo mesmo, como os discípulos no barco. Nós precisamos ser pessoas tementes e não temerosas, tementes a esse Deus fiel que nos enviou seu Filho, que nos amou primeiro. Nós cantamos coisas tão profundas hoje aqui, e por isso nosso coração se enche de temor diante de quem Ele é, mas não de medo em tomar decisões confiando em Sua palavra. Não tenha medo de escolher Jesus. Não tenha medo de escolher Jesus, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Ela te salva de você mesmo. Ela te salva de tomar decisões confiando em você mesmo. Isso sim é uma vida louca, que você deve ter muito medo. Viver com base nas suas próprias decisões, com base no seu próprio senso de discernir, né? No seu senso de justiça, de julgar. Porque tudo isso é afetado pela sua história de vida. Essa ação que nós fizemos ontem foi tão confrontadora. Em determinados momentos nós nos vemos julgando aquelas pessoas que estão ali. Por exemplo, nós chegamos numa praça onde um grupo tinha acabado de distribuir do outro lado. E as pessoas, elas saem de lá e vêm tentar receber, né, de novo. E aí começa, o nosso coração já começa a se encher de: mas por que eles querem de novo? Eles são oportunistas. Eles, não, vamos atender aqueles que realmente precisam, porque esses Esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. E aí quando a gente para para ouvir alguém que diz, olha, hoje eu vivo muito melhor do que antes. Porque talvez hoje ele consiga ter 3 pessoas oferecendo refeição. E antes talvez ele não conseguia ter acesso à comida. Então o nosso coração é assim, enganoso, egoísta. Tomamos decisões em nós mesmos, a partir de nós mesmos, é a vida mais arriscada que você pode ter. Mas obedecer essa palavra, obedecer a voz do Mestre, é a aventura mais segura que você pode ter. Vai ser uma aventura, vai dar frio na barriga. Então, na hora que você diz, meu Deus, será que vai dar certo? Mas você tem resultados tão sólidos, duradouros, eternos. Amém? 1 Coríntios 15:55. Fiquem de pé. Como diz alguns pregadores, para você achar que está acabando. Mas aqui vocês sabem que está acabando mesmo, quando a gente pega. 1 Coríntios 15:55 nos mostra qual é a expectativa ou a perspectiva que nós temos quando escolhemos em Jesus. É a perspectiva de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Por quê? Porque aquele que nos chama para segui-lo, aquele que nos chama para confiar em sua palavra, ele venceu a morte. Ele venceu aquilo que nós mais temos medo. Ele venceu os nossos maiores medos. Ele venceu as nossas maiores inseguranças. Ele venceu as nossas maiores dores. Ele venceu as nossas maiores lutas. E aqui em 1 Coríntios 15:55 está escrito: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque o nosso rei ressuscitou. O nosso rei venceu. E a nossa vida começa a partir dessa vitória que Jesus conquistou na cruz por nós. Então é uma decisão segura, é uma escolha segura. Sendo assim, escolher por Jesus, escolher segui-lo, escolher obedecer seus ensinos, é escolher viver uma vida vitoriosa. Por isso que a palavra declara que em Jesus nós avançamos vitoriosamente. Porque Ele já venceu as nossas dores. Ele já venceu. Então podemos escolher a boa parte hoje também. Amém? Feche seus olhos. Jesus conquistou para nós uma vida abundante. Uma vida muito mais relevante do que nós imaginamos. Abundante da sua presença. Mas Ele te dá a liberdade de escolher. Assim como o jovem rico. Faça boas escolhas. Faça boas escolhas. Não faça como o jovem rico que deixou a maior escolha que poderia ter feito passar diante dos seus olhos. Provavelmente ele continuou rico. Provavelmente ele continuou tendo conforto. Provavelmente ele conquistou coisas que ele almejava em seu coração. Mas ele não viu cegos enxergando de perto. Mas ele não viu e nem ouviu da boca de Jesus a explicação das suas parábolas. Ele não teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus ressurreto. Ter uma ceia com Jesus ressurreto à beira das águas ali, porque ele não fazia parte desse time. Ele decidiu não segui-lo. Escolha a boa parte. Escolha por Jesus. Escolha por Jesus. O que é que ele está te pedindo hoje? O que é que ele está te pedindo hoje? Dê o seu sim para ele. Entregue a Ele, confie nele. Tu és digno, Senhor. Tu és digno das nossas escolhas. Tu és digno das nossas decisões. Tu és digno. Te exaltamos com aquilo que nós temos escolhido. Nos ajuda a sermos fiéis nos mínimos detalhes. Nos mostra aonde não estamos sendo fiéis. Nos revela quais escolhas erradas nós tomamos. E nos conduz a acertarmos, Deus, olhando para o Senhor. Nos ajuda a te reconhecer em cada situação das nossas vidas. Nos ajuda a te contemplar como realmente és, para que realmente não haja dúvidas em responder ao teu chamado. Aleluia.